Sigmund Freud, Peter Drucker, Carl Jung, Michael Porter, Jacques Lacan, Tom Peters, William Reich.
Pátria Publicidade apresenta Seres Humanos de Negócios, com o psicólogo e consultor de empresas José Ernesto Bologna.
Estamos abrindo mais um programa da série Seres Humanos de Negócios pela Podcasting Brasil. Desta vez, o nosso convidado é Luiz Fernando Jorge, sócio-presidente da LFG, que é uma empresa de consultoria especializada em coaching para gestão empresarial. O Luiz Fernando, entre muitas outras atividades que teve ao longo da sua carreira profissional, ele foi consultor do Rei Group no Brasil, chegou a presidente e sócio do Rei Group, depois foi para o Grupo Suzano. No Grupo Suzano, ele foi vice-presidente executivo da Suzano Holding e, além disso, como profissional de mercado e um profissional comprometido com a construção da cultura contemporânea, na qual esta série, Seres Humanos de Negócios, tem tido, sim, uma repercussão muito interessante, ele é conselheiro desde 2001 do Instituto Ronald McDonald, é dirigente do Young President Organization e tem participação no conselho do Instituto Eco Futuro, além de palestras e conferências em universidades e em diversos congressos importantes na área do desenvolvimento humano aplicado a negócios. Eu diria que o Luiz Fernando tem uma participação muito especial nessa série, até por conta de uma experiência muito original. E qual é a originalidade dessa experiência? É o fato de ter sido um profissional de carreira na multinacional, de ter sido um consultor independente e de ter sido um sócio e, no caso, um presidente de uma multinacional importante na área de consultoria. Todos vocês, minhas ouvintes e meus ouvintes, sabem que, às vezes, a pesquisa em psicologia do desenvolvimento e em ciências humanas aplicadas às ciências organizativas, acaba utilizando com muita vantagem profissionais que olham o mercado do ângulo de quem está desenvolvendo esse mercado. É muito diferente conversarmos com um diretor de uma multinacional ou um diretor de uma pequena empresa que está em ação no mercado e conversarmos, como faremos hoje aqui, com o Luiz Fernando, que é um orientador através do coaching que tem experiência pessoal vivida. Luiz Fernando, queria que você cumprimentasse os nossos ouvintes, tendo consciência que essa série, Seres Humanos de Negócios, tenta colocar humanismo e negócios no mesmo plano de reflexão. Muito bem-vindo e muito obrigado pelo convite.
Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa. Eu acho que essa disponibilização de conteúdo nessa área é mais do que pertinente e importante para as empresas e para os profissionais. E é motivo de satisfação estar aqui podendo compartilhar um pouco das experiências e aprendizados.
Vamos começar com um primeiro tema que eu sei que tem sido um tema do seu trabalho, que é a questão do desafio da identidade corporativa. Todos nós temos observado os próprios empreendedores, os acionistas, os gestores, especialmente o time da alta gestão, têm se preocupado muito com a perda de identidade corporativa de empresas de diversos portes. É claro que isso passa por temas importantes da cultura de negócios contemporânea e certamente passa por uma área que eu sei que você, pela qual você tem grande simpatia, que é a relação entre a cultura de negócios e a cultura social, a cultura que nós poderíamos chamar a cultura da vida humana em geral. Hoje, a sociedade está sendo muito pressionada e, em parte, pensada pela lógica econômica, pela lógica dos negócios, e você, reconheço em você um profissional que transita muito bem por todas essas questões. Então, começamos por aí. Fale um pouco do seu trabalho atual na questão do desafio de identidade corporativa, papel das corporações na vida contemporânea e essas questões que são tão interessantes.
O que eu gostaria de abordar com um pouco de equilíbrio, essa questão do desafio de identidade das empresas. Eu acho que a globalização tem a gente não pode negar, trazido benefícios e conquistas importantes para as pessoas e para os indivíduos, né? Se de um lado a gente tem a democratização da informação, acesso a conteúdo como esse aqui que a gente está vendo e vários outros avanços tecnológicos, por outro lado, o que está acontecendo é um efeito, principalmente na camada que eu chamaria assim, dos globalizados, né? Porque tem os globalizantes, é uma perda significativa de alguns traços e de alguns valores que eu diria que as empresas e as organizações tinham no passado e com o tempo estão perdendo. Se a gente olhar especificamente as multinacionais, o Brasil está do lado globalizado. Então, a grande maioria das empresas que a gente tem aqui no Brasil são empresas fruto de investimentos internacionais. Há uns 15, 20 anos atrás, a gente ainda encontrava aqui no Brasil presidentes de multinacionais aqui no Brasil que eram vistos como ícones do mercado brasileiro. Então, alguns nomes importantes, a Emusa surgiu dessa história, presidente da Xerox e outras empresas que a gente enxergava como empresas modelos no Brasil, que ao mesmo tempo que tinham lá os seus produtos e práticas internacionais, eles conseguiam colocar aqui um padrão próprio de gestão, ressaltando alguns valores e traços que evidentemente carregam traços internacionais, mas estavam aculturados também às suas próprias características. Hoje em dia é muito difícil de encontrar isso, e as razões são mais ou menos claras. Quer dizer, primeiro, nunca se teve muito no Brasil a questão de desenvolvimento de produto. Isso existe cada vez menos. Essa história começou com as montadoras. O Brasil sempre foi muito mais fabricante do que originário de produtos. Mas o mais importante é que essas lideranças perderam autoridade e poder. O grau de autonomia de um presidente de uma multinacional no Brasil aqui é muito pequeno, né? E cada vez mais as políticas internacionais acabam prevalecendo. Sobre esse aspecto, o que acaba acontecendo é que você tem empresas brilhantes, empresas gigantescas, com excelentes oportunidades em termos de crescimento profissional, mas o que a gente tem acompanhado, e existem pesquisas e estudos nesse sentido, é que essas empresas não se demonstram empresas atrativas para a geração que está chegando, que procura encontrar algum significado e alguns valores, né, nessas organizações. Eu tenho exemplos próximos de gente com 22, 23 anos que acaba de sair da faculdade ou mais, fica algum tempo nessas empresas e dizem: poxa, mas é muito frio, a gente não cria nada, a gente não desenvolve nada, cada vez mais as definições vêm de fora, e o ambiente acaba sendo um ambiente muito mais ali de convívio, de execução, do que ter alma, de que ter vibração. Além do que a gente vê, os casos pelos quais as empresas estão morrendo em função da falta de alguns valores. A gente viu as questões internacionais aí há alguns anos, os escândalos corporativos, que revelam com muita clareza que empresas como uma Andersen, por exemplo, morre pela falta de alguns valores imperdoáveis numa empresa como essa. Então, eu diria que um grande desafio das organizações, principalmente as multinacionais, as nacionais acabam levando uma vantagem nesse sentido, é como conjugar essa vantagem da globalização em termos de avanço, em termos de negociações, escala, com o desafio de criar traços capazes de reterem não só a nova geração que está chegando, que tem um perfil que vale a pena uma análise diferente, e também os jovens talentos, os executivos que vão se destacando. No trabalho de coaching, a gente recebe muito executivo e percebe a angústia e o desafio que esse pessoal tem.
Eu gostaria de pegar desse ponto com o qual você termina essa primeira parte, E lembrando que você fez uma palestra, aliás, muito bem sucedida, com repercussões muito interessantes nesse último CONAR, relativa justamente a essa questão de identidade corporativa e sucessão de lideranças, e te fazer uma pergunta nesse sentido. Na verdade, eu dividiria a pergunta em dois. Primeiro lugar, qual é o estado da arte, qual é a percepção que você tem hoje? E vou repetir aqui, utilizando a sua experiência de distanciamento crítico, quer dizer, você também, como coaching e como capaz de uma distância crítica deste mundo que está dividido aí no, na sua terminologia, que eu gostei muito, entre globalizantes e globalizados. Primeiro lugar, como é que você vê essa sucessão de lideranças? Ou seja, se os novos líderes terão, a seu ver, condição de ganhar esse poder, de introduzir uma lógica local na lógica global, de recuperar a identidade, de levar o Brasil a desenhar, a ditar produtos, a ter uma visão, enfim, de participação internacional relevante, né? E, segundo, como é que você tem feito no seu sistema de coaching para oferecer essas possibilidades aos seus clientes?
Yeah. Vamos dividir em duas partes. Primeiro, essa questão do desafio de sucessão. Eu diria, pela experiência, que talvez esse seja um dos maiores desafios das empresas, não só no Brasil, mas no mundo, né? Tem pesquisas recentes feitas, uma feita pela DJI, que saiu na HSM, se eu não me engano, que mostra que só metade das empresas desenvolvem trabalhos estruturados no sentido de planejamento e sucessão dos seus líderes. Desta metade que desenvolve esse trabalho, só 40% afirmam que tem tido sucesso nesse trabalho. Então, isso é um dado que a gente vê no mundo e a gente vê aqui no Brasil. No Brasil, isso é agravado ainda por uma outra questão, que é o estilo de liderança do executivo ou do líder brasileiro, e isso a gente acompanha há uns 15 anos, pelo menos, é um estilo que a gente chama de um estilo que modela as pessoas. Então, em geral, são pessoas que tiveram ou têm sucesso no que fazem, têm um alto padrão de excelência, e por terem tido essa trajetória bem-sucedida, elas entendem que a melhor maneira de chegar lá é fazer do jeito que elas fizeram. Isso contraria um pouco o estilo que é necessário para um trabalho de sucessão, que é o estilo de treinador ou de coaching, que é orientar as pessoas a médio e longo prazo no que se busca e permitir a elas que desenvolvam seus próprios caminhos e ir orientando. Isso não muda no Brasil há 15 anos. Então, esse desafio de sucessão é muito grande. Algumas empresas têm enfrentado isso com mais clareza, mas a gente percebe isso tanto nas multinacionais quanto nos grupos nacionais.
Ou seja, essa preocupação que também tem os educadores e que nós poderíamos chamar genericamente de formar conformes, né? Dá uma conformidade pouco criativa às novas gerações, você está dizendo que também, de forma preocupante, acontece na formação de líderes. Quer dizer, esses líderes acabam formando conformes.
E se a gente fizer uma análise hoje dos grupos nacionais, eu arriscaria dizer, sem muito medo de errar aqui, tomando por base os grupos nacionais que eu já passei e alguns que eu atendo ainda, talvez o maior limitador em termos de crescimento desses grupos hoje é que eles não possuem liderança suficiente e capazes para o crescimento que eles têm tido. E isso acaba estressando um pouco a organização, porque às vezes você tem que tentar buscar de fora ou promover antecipadamente pessoas que não estão preparadas. Agora, sobre o estado da arte, eu acho que, saindo da crítica e pegando alguns exemplos no Brasil, acho que a gente tem exemplos concretos e que a gente tem que aplaudir de empresas que conseguem reunir esses elementos e desenvolverem uma cultura que acaba sendo importante para o mundo dos negócios e, ao mesmo tempo, atrativa para os profissionais e para os jovens que estão chegando. Acho que tem três exemplos claros aqui no Brasil que eu cito sem nenhum compromisso. Um é a Natura, outro o Real e Alpargatas. São empresas que têm conseguido uma combinação, acho que de alguns aspectos que eu julgo importante. Primeiro, assim, muita clareza do seu futuro, da sua estratégia, onde quer chegar. Segundo, elas têm muito claro quais são os seus traça os seus valores, a razão pela qual as pessoas estão juntas ali, sejam acionistas, sejam executivos, e conseguem difundir isso com bastante clareza e com bastante eficácia perante os seus funcionários. E fazem isso sem perder o sentido histórico, ou seja, elas vão se adaptando, vão conquistando o mundo, mas não perdem um pouco da sua essência e da sua história. Tem uma outra coisa importante, elas conseguem transmitir ao mercado atributos que acabam fazendo diferença na hora do consumidor escolher que produto ou que serviço vai comprar. Então, cada vez mais as pessoas compram conceitos e significados do que o produto em si. Então, quando as empresas conseguem essa combinação de transmitir uma imagem, um conceito que tem a ver com o interesse do consumidor e, ao mesmo tempo, tem a ver com o que ela pratica internamente, é o melhor dos mundos, né? E isso, eu diria, está presente nessas empresas que eu falei. E isso acaba trazendo um valor agregado que transcende os números da organização. São empresas de marcas fortes, e essas marcas têm a ver com valores e práticas. Agora, isso tudo acaba sendo sustentável quando os líderes dessas empresas, não só acionistas, executivos, mas o corpo gerencial, praticam isso no dia a dia, praticam isso na relação com o cliente, com o fornecedor, com o funcionário, com o mercado de capitais. Se essas pessoas dão sustentação a isso, este valor começa a se perpetuar e começa a se propagar.
Acho muito interessante que você chegue a citar exemplos, né, num mundo que, de fato, pressiona demasiadamente, quer dizer, pressiona de uma forma, de um lado muito competente e de outro muito assustadora, justamente porque é competente, a questão da identidade local e, portanto, estamos falando de cultura brasileira de negócios, um velho sonho de diversas academias do Brasil que nunca se conseguiu construir, né, um estilo brasileiro de dirigir negócios, de empreender negócios, de fazer negócios e que certamente teria uma dimensão humanística diferente do mundo anglo-saxão, teria uma dimensão humanística própria, talvez do mundo latino, do mundo com muitos imigrantes. Mas eu gostaria de colocar um pouco de pimenta aí, a essa altura, na conversa, discutindo uma questão muito delicada, que é a seguinte: o quanto também entra na lógica de um certo cinismo, né, e na lógica de um certo oportunismo, alguns valores que acabam ficando enlatados, né, na cultura contemporânea de negócio. É claro que todo mundo deseja uma ética que venha dos setores da sociedade que constroem a cultura hoje. Esses setores tradicionalmente são a família, a igreja, o Estado, etc., mas a empresa acabou ganhando uma prominência muito grande. Quer dizer, hoje a cultura social está sendo pensada por ordem da lógica econômica nas empresas. E as empresas, portanto, com os seus líderes e com os seus liderados, têm uma enorme importância no humanismo, uma enorme importância no mundo. É claro que, nesta lógica, você tem a boa-fé, você tem a ética fundada no amor, a ética fundada nos sentimentos nobres, que você acabou de citar, inclusive com líderes que você chegou a mencionar, e você também tem o perigo da apropriação cínica, da apropriação oportunista, que diz, bom, está na moda falar de não sei o quê, está na moda de entrar na ONG, fazer isso, fazer aquilo, mas, no fundo, não se percebe, quando se entra nas entranhas da organização, aquela estrutura. Então, comenta um pouco sobre isso, que, de fato, é um tema muito delicado e acho que não conheço ninguém melhor do que você, que é, simultaneamente, o confessor dos grandes líderes e está olhando a coisa acontecer. Fala um pouco sobre isso.
A pergunta é muito boa, Bolonha. E eu acho que, nesse aspecto, a globalização e a evolução das práticas de gestão jogam a favor. Eu acho que a gente percebe claramente que o mercado, seja ele mercado externo ou próprio público interno da organização, hoje em dia tem muito mais ferramentas e condição de avaliar essa separação que você está fazendo, quer dizer, do que é genuinamente emanado da cultura e das crenças da empresa e dos líderes, daquilo que é oportunismo, né? Daquilo na qual se aproveita algumas tendências e aí coloca-se muito investimento em marketing, em comunicação e tenta se passar uma imagem. Então, de um lado a gente tem a questão da difusão das informações. Hoje o líder de uma grande empresa é um indivíduo muito exposto a todas as suas interfaces. Então esse indivíduo fala, ele tem site, ele tem comunicações, ele tem discursos, ele tem e-mails. As pessoas percebem claramente quando existe essa dissonância, né? O tempo e a democratização aí da informação e essa exposição acabam sendo implacáveis e eu diria que as pessoas percebem e não leva muito tempo para identificar que existe uma dissonância entre o que está sendo dito, escrito e o que está sendo praticado ou falado. O outro aspecto são ferramentas importantes, né? Eu ajudei a criar, há uns 10 anos atrás, uma publicação que hoje é referência, que é a edição da Exame das Melhores Empresas para se Trabalhar. Isso surgiu de uma conversa com o editor da Exame, em que eu falava, a gente precisa olhar o lado mais qualitativo e humano das empresas, e não só os números, né? Então, hoje em dia, eu diria, não existe uma grande empresa, ou até boa parte das médias empresas no Brasil, que não fazem as suas pesquisas de clima organizacional, ou que não, de alguma forma, também pesquisam os seus clientes. Então, a grande maioria das empresas tem esse instrumento e fazem isso a cada 2 anos, ou algumas até anualmente. E esse dado do ambiente interno, ele é fundamental para mostrar se existe essa coerência ou não. Então, uma empresa pode estar até tendo resultado, mas se o clima ali mostra que as pessoas não estão satisfeitas, não estão engajadas, não estão felizes, isso não vai sustentar resultado ao longo do tempo.
Ou seja, o que você, no fundo, está dizendo, e eu me lembro dessa ocasião, né? Eu já te conhecia e já trabalhávamos em alguns projetos, quando surge a ideia de melhores empresas para se trabalhar e nós notamos o crescimento desse conceito ao longo desses 10 anos, isto é um bom sinal. O que o coloca, né, entre os otimistas, né, da vertente dos otimistas em relação a boas influências, às influências que a cultura de negócios, quando transparente, dentro desse mundo plano, aí, para lembrar o Friedman, né, começa a influir na cultura social. Isso remete há uma reflexão, que essa altura é antiga, da relação ética entre os valores do protestantismo e os valores do capitalismo, né? No fundo, estamos falando ainda de Max Weber, estamos falando dessa lógica. Então, confirmando, você de fato se pronuncia hoje como um otimista quanto a esse tema tão difícil, ou seja, a ética vinda da filosofia, vinda da consciência, vinda de uma reflexão muito mais profunda do que a reflexão empresarial, ela seria capaz, né, através da cultura empresarial, de melhorar o mundo, de melhorar a cultura social? Quer dizer, você se alinha entre esses otimistas?
Eu dividiria no tempo. Eu acho que a curto prazo, eu não vejo grandes mudanças nesse sentido. Eu acho que ainda a gente sofre os efeitos dessa globalização que eu tenho dito, e também de uma camada de lideranças, claro que eu não estou generalizando, existem exceções, que tem o seu padrão de administrar empresas, e poucos são os executivos, principalmente das multinacionais, que se opõem a isso. E talvez isso existia também um pouco mais no passado. Você tinha presidentes mais briguentos e que contrariavam alguns policies e alguns padrões internacionais. Então, eu não vejo isso mudando muito no curto prazo. O que eu acredito muito é no fenômeno de questionamento da nova geração que está entrando no mercado de trabalho. Então, eu acho que os dados já estão aí. As empresas têm tido dificuldade de, eu não diria de atrair, quer dizer, os programas, trainees, os estágios, a própria força do mercado de trabalho, eles conseguem atrair. O que eles não estão conseguindo é reter os jovens talentos que vão buscando, de alguma forma, outros espaços. Eu acho que esta geração, ao longo do tempo, mas isso leva aí, né, talvez muito mais tempo, vai provocar mudanças na medida em que a conformação de organização não vai ser, na minha opinião, simplesmente empresa nos próximos anos. Quer dizer, terão outros tipos de organização que atraem muito mais as pessoas do que a organização clássica. Esse fim de semana mesmo eu pude constatar isso, a gente estava assistindo uma palestra, tinha umas 300 pessoas e tinham jovens, e eu assisti uma apresentação do presidente do IP, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas, e eu pude constatar ali o quanto aquilo foi impactante para a molecada que estava assistindo aquele evento. Então, os mais próximos da gente ali falou: eu quero trabalhar numa empresa dessa, nem que seja de graça. E ele tem 60 pessoas trabalhando em forma de voluntariado para ele. Então, eu acho que essa busca por um significado, por trabalhar e dedicar seu tempo a alguma coisa que as pessoas digam isso aqui faz sentido, e aí não é simplesmente a questão socioambiental, ecologia ou questão da pobreza e da educação. Isso vale para a empresa, quer dizer, desde que eu sinta que estou trabalhando numa empresa que eu me identifique com os seus valores, sejam eles quais forem, isso tem impacto no meu dia a dia.
Com essa colocação, você me provoca a entrar na questão das ONGs e do terceiro setor, né? Acho que, quando eu me lembro das nossas reflexões no começo dos anos 90, havia, e eu cheguei a dizer isso algumas vezes, uma indagação a respeito do papel do Estado. Então, na nova lógica, para ser bastante generalista, né? Porém, evitando a superficialidade, eu diria, bom, temos aí a possibilidade de estruturação de mais uma macro instituição social. Quer dizer, então, além de família, igreja, Estado, etc., empresa, escola, teremos as ONGs, teremos o terceiro setor, ou CIPs, o que quer que seja que agora se transforma. Naquele momento, acho que duas vertentes se apresentavam claramente. A primeira era: o terceiro setor não deve tentar atender a sociedade diretamente, por conta de toda uma estrutura que tem que ser feita, de todo um custo, de todo um esforço, especialmente a questão de apropriação de vidas humanas, muitas delas da própria juventude, pelo bem e pelo mal, você tocou nesse assunto. E talvez a grande função do terceiro setor seja pressionar os outros macro setores, as macro instituições sociais, para dizer, bom, então o Estado tem que fazer direito o papel do Estado, e aí vai ter a ONG que vai vigiar lá o político, etc., o fiscal, a escola tem que fazer direito o papel da escola, então vai ter a ONG que vai ajudar a escola, com profissionais confirmados e tal. Como já existem vários, esse negócio aconteceu. Agora, ao longo do tempo, também aconteceu do terceiro setor se colocar diretamente e fazer com as próprias mãos coisas que às vezes dizem, bom, mas isso não deveria ser o Estado, isso não deveria ser a Prefeitura, não deveria ser a Federação e tal. Comenta um pouco, e eu gostaria nessa hora que você incluísse o coaching, né, nessa boa notícia, quer dizer, que você acabou de dar, os jovens estão progressivamente se interessando por fazer coisas na vida às quais eles atribuem significado humano, significado existencial. Isso, para um programa como esse, é uma notícia excelente, né? Mas fala um pouco sobre essa questão. Quer dizer, o terceiro setor, a seu ver, está se situando como e até onde há o perigo do jovem entrar também aí, não ganhar muito dinheiro, ter problemas de construção de autonomia. Fala um pouco sobre essa apropriação social do terceiro setor.
Olha, se a gente olhar o que está acontecendo, acho que tem um distanciamento aí da lógica de conceito. Quer dizer, conceitualmente, estaria correto a gente falar, não, isso é um papel do Estado, portanto, não vamos inverter aí as atribuições. O que acontece na prática, acho que no Brasil e no mundo, outro dia eu estava lendo de uma nova classe ou organização de empresários e executivos nos Estados Unidos que estão se organizando para atuar socialmente. E isso passa a ter uma influência muito grande. Aqui no Brasil a gente já teve e tem alguns movimentos nesse sentido. Eu acho que aí é uma combinação de duas coisas, né? Uma constatação por parte destas pessoas de que não dá para ficar esperando. Quer dizer, o tempo de evolução e desenvolvimento do Estado é lento.
Muito precário.
E a outra é uma questão individual. Eu acho que essas pessoas, esses executivos, também encontram nesse trabalho um conforto e uma identificação que lhes fazem bem. Portanto, essa combinação tem sido ótima. No caso do jovem, e eu acho que tem uma questão diferente, que eu não sei exatamente como isso vai se equacionar. Quando a gente fala de executivo, a gente está falando supostamente de pessoas que já estão realizadas profissionalmente e materialmente. No caso do jovem, não. Então, ele está em busca dessa identificação, desse significado, até de um equilíbrio maior, mas não tem essa satisfação ou não tem essa realização material. E pode ser que ele nem busque isso. Pode ser que a gente esteja assistindo aí uma mudança de valores mesmo. Eu sempre penso duas vezes quando alguém me pergunta quais são as características do sucesso, né? Aí eu sempre pergunto, sucesso o quê? Sucesso como executivo, sucesso como um indivíduo, como um ser? Porque o sucesso no mundo é muito associado à eficácia sua como um executivo ou como um empreendedor. E não necessariamente isso tem a ver com equilíbrio de vida, em harmonia com a família ou com você mesmo e com as suas relações. Eu acho que essa nova geração está trazendo um novo conceito, que é não necessariamente preciso ganhar altíssimos salários e ter mansões, casa na praia, casa de campo, mas eu quero estar bem, quero ter uma renda suficiente para viver e estar bem comigo mesmo e com as relações que eu acho importante. Não sei se isso vai se encaminhar dessa maneira, mas é isso que eu tenho ouvido e conversado muito com jovens.
Aproveitando um pouco mais essa tua experiência agora, né, dentro da empresa da LFG que você montou, muito voltada para esta orientação de executivos de alta gestão dentro de um regime de coaching. Fala um pouco sobre os conselhos, quer dizer, discussão aí sobre orientação, conselho, relação entre coaching e psicoterapia, coisas mais íntimas, coisas mais públicas, não é? Evidentemente, estamos falando aqui num plano geral, com muito respeito ético por todos os nossos clientes, mas tendo consciência de que muitos daqueles que nos ouvem, né, são executivos, são profissionais de carreira, alguns jovens em busca dos seus caminhos, provavelmente construindo essas coisas que você acaba de mencionar, o que, que você diria que você mais tem encontrado como busca, não é, entre esses líderes e, principalmente, o que você diria a estes jovens que nos ouvem como apostas suas, né? Agora, numa relação mais seres humanos de negócios, mais pessoal, quais as apostas em que você acredita, evidentemente, sem nenhuma responsabilidade por acreditar nelas, e quais as grandes demandas que você diria que está recebendo hoje na qualidade de coach?
Bom, eu tenho que separar a resposta em dois lados, aí, porque tem uma questão do conceito profissional de quem provê o coaching, que é o compromisso de quem provê coaching de liderança ou coaching executivo, é com a empresa. Né? No fundo, o trabalho de coaching é ou melhorar a eficácia daquele indivíduo que ocupa uma posição de liderança ou prepará-lo para uma função futura, aí, no caso, diretores sendo preparados para serem presidentes. Então, essa inversão de papéis não pode ocorrer, e a gente, outro dia, estava discutindo isso com um grupo de acadêmicos que tinham opiniões diferentes. No fundo, quando você faz coaching, você está atendendo a organização.
E não o indivíduo. Essa então, é a grande diferença entre a psicoterapia e o coaching, por exemplo.
Exatamente. Então, sem entrar nas individualidades, mas os temas que mais aparecem, talvez eu possa citar rapidamente alguns. Uma primeira tem a ver com angústia que essas pessoas sentem pela pressão de resultados. Então, isso sempre ocorreu, só que a complexidade do que é resultado numa organização, há 20 anos atrás era uma, e hoje eu diria que é no mínimo 5 vezes maior. Então, Primeiro, são vários indicadores, quer dizer, são os resultados econômicos, financeiros, é o ambiente, como eu falei, das organizações, é o valor da ação, as empresas que têm ações no mercado, isso é uma pressão trimestral, né? Então você tem que dar bons resultados, falar direito, transmitir uma preocupação e uma perspectiva futura, isso é angustiante para quem lidera uma empresa. Então esse é um dado importante. O segundo é a questão da relação com as diversas formas de poder. Eu diria que isso vai sempre continuar, mas 60% ou 70% dos temas de sessões de coaching acaba sendo a relação do executivo, seja ele presidente, seja ele diretor, com o seu superior, com o seu conselho, com os seus acionistas. Essa relação é sempre muito tensa e sempre muito complexa. No lado do que as empresas também vêm procurando, tem uma questão de buscar desses indivíduos um pouco mais de visão estratégica e de clareza para onde vai a organização e como isso é transmitido. Isso é algo que eu acho que a gente vai viver ainda muito no Brasil, porque o Brasil passou muitas décadas administrando o curto prazo, né? A gente não pode esquecer que não faz muito tempo a gente vivia inflações aí de 20, 30% ao mês, o que forçava as empresas a terem que administrar o curto prazo. Então, isso é uma demanda muito forte das empresas perante seus executivos.
Demanda para que o executivo olhe mais
para o longo prazo. Desenvolva
a percepção de longo prazo.
E consiga conduzir e gerenciar a sua empresa de forma mais estratégica. Tem uma questão que a gente se debate muito na consultoria, que é a inversão dos papéis, quer dizer, em geral, as pessoas que chegam à liderança, elas chegam e as empresas as promovem muito mais pela sua capacidade técnica individual e pela experiência acumulada do que por uma capacidade de liderança. Então é um indivíduo que acostumou a obter eficácia através do seu esforço individual. Quando ele chega a líder, ele necessita fazer isso não através do seu esforço, mas através das pessoas. E essa inversão de papéis não é necessariamente percebida e trabalhada. Questão da formação de equipes e sucessores, eu já falei. E tem uma outra que tem a ver com o que a gente estava conversando, que é muita queixa da vida pessoal. Isso eu já vivi e falo de experiência. A vida de um executivo, seja numa empresa nacional, e muitas hoje estão se internacionalizando, ou de uma multinacional, é um inferno total. Então, viagens, dois ou três chefes, quem trabalha com empresas no mundo inteiro tem que fazer conference call de madrugada, porque existe gente no mundo inteiro e às vezes a sede é na Ásia ou é nos Estados Unidos, e é evidente que não será o horário brasileiro que vai mandar em tudo. Então, de fato, o desgaste do ponto de vista pessoal e com consequências familiares e equilíbrio de vida é devastador. Né?
Uma outra pimenta aí nesta entrevista, eu acho que se refere à questão do lucro. Né? Na verdade, eu ampliaria um pouco, falando hoje do conceito de triple bottom line, né, a questão toda do lucro financeiro, do lucro social, do lucro ambiental, né, tirando do lucro as despesas ambientais e sociais. E, basicamente, grosso modo, existem algumas teses, mas poderíamos falar de duas. A primeira é o compromisso do empresário com a reprodução de capitais, no modelo clássico do capitalismo, com o lucro no final das contas, e o resto é um problema do governo, da fiscalização, etc. O que alguns chamam de um falso problema, né? Eu já cheguei a dar palestra sobre isso e receber da plateia, ou pelo menos aí de alguns consultores, a questão, diria, numa postura muito clássica de dizer, olha, essa questão é um falso problema, porque é uma função do Estado fiscalizar, a função do empresário dar lucro. Então, esse embate tem que ser vivido dessa forma. Evidentemente, você sabe que eu acho, e eu sei que você acha, que isso é uma visão talvez ultrapassada, estamos no mesmo barco, o mundo é um só, amanhã entra outro avião na torre aí, e todo mundo fica desesperado, porque o excesso de vitória num modelo pode se tornar uma derrota, né? Você tem que acolher a diversidade, todos esses valores que nós comentamos. Mas fala um pouco disso. Quer dizer, qual é a sua visão quanto ao lucro e a relação do lucro com as grandes questões sociais e, certamente, a relação do lucro com esse modo de vida tão difícil que o executivo tem hoje em dia?
Eu diria que a questão do lucro é um... Eu acho que é um dado dessa entidade que é uma organização. Eu não acho que esse é o tema. Eu acho que lucro as empresas têm que dar pela questão da sobrevivência, continuidade. Eu acho que a questão importante é o como se faz isso e de que maneira as pessoas estão acompanhando e se engajando neste processo. Né? Eu já vi duas vertentes muito claras de executivos e empresários. Quer dizer, aquele que pauta toda a sua ação a partir dos números, e não que tenha nenhum erro nisso, mas ele parte da expectativa desejada de retorno, de lucro, e diz, bom, o que é que eu tenho que fazer para chegar lá? E eu já vi uma outra categoria que é, bom, este aqui é o nosso negócio, nós vamos fazê-lo da melhor maneira que a gente conseguir, a gente vai primar pelas relações, nós vamos ter a nossa estrutura de princípios e valores, e em fazendo tudo isso, em colocando na prática a nossa estratégia, a nossa filosofia, a nossa cultura, o lucro virá. Eu acho que são caminhos, e o que importa no final das contas é ninguém faz nada sozinho, né? Seja o empresário, seja o executivo. Quer dizer, o processo pelo qual se chega neste número aqui tem que ser um processo no qual as pessoas se identifiquem, no qual elas se engajem. Né? Tem dados fortíssimos que passam o tempo e eles não mudam, que dizem que as pessoas dedicam ao trabalho somente 25% da sua capacidade e da sua disposição. Eu sempre digo, agora que a gente conseguir pelo menos dobrar este índice, você vai ter uma empresa diferenciada. E, de novo, está aí as empresas que conseguem uma excelente relação com seus funcionários, com a comunidade, com os clientes, com os seus investidores, são empresas que estão na nata aí das melhores empresas em termos de performance ao longo do tempo. Agora, é um desafio grande, né? Tem um dado que eu acho que vale a pena colocar aqui. As empresas familiares, que significam 80% da economia mundial, somente 4% de cada 100 empresas conseguem sobreviver à quarta geração. Então, esse desafio de continuidade, de perenidade, é uma combinação constante de, claro, resultados sim, mas resultados que você olha para frente e fala, isso aqui se sustenta. E para se sustentar, não é só gestão, não é só visão estratégica, mas é criatividade, né? É inovar o tempo inteiro. E a inovação depende de ambiente. Se o ambiente não for favorável a isso, as pessoas não vão criar.
Daí a importância do clima, né? Eu diria, acrescentando, né, que uma das grandes vantagens da pesquisa de clima, uma das grandes vantagens de uma competitividade saudável, né, que não seja, repito, cínica, mas que seja realmente sincera, sobre as melhores empresas para se trabalhar, com diversos critérios, é justamente o fato de que, através desses meios de avaliação qualitativa, como você disse, é possível colocar também como lucro a qualidade de vida, né? Quer dizer, qualidade de vida é uma forma de lucro. De alguma forma, é dizer, bom, se o bottom line está lá com investimento social, com investimento ambiental e com remuneração do capital, né? E podemos colocar uma quarta linha, uma quinta linha, mas, aparentemente, a cultura organizacional humaniza-se na medida em que ela começa a acrescentar a lógica da reprodução de capitais, representada como puro lucro, à lógica da vida, né? Então, aquela história, quer dizer, esse vínculo com funcionários no mundo, que as empresas precisam deles com boa vontade, com criatividade, com identificação, é realmente uma política muito saudável, né? entre outras, né, que ficam aí ameaçando um pouco essa história.
Agora, eu só gostaria de destacar um aspecto. A gente fala muito das empresas, né? Mas Eu assisto também uma questão que é, as pessoas não se identificam e antes de tentarem mudar, né, e se manifestarem, elas acabam trilhando outros caminhos. Eu acho que existe um espaço nas empresas para se buscar melhoria internamente. O que acaba acontecendo, e eu já vivi isso dos dois lados, né, como presidente e depois como um executivo, as pessoas precisam entender que um executivo, depois de alguns anos, ainda mais tendo sucesso, entre aspas, de fato eles acabam se isolando e achando que a melhor maneira de fazer e de conduzir aquele negócio é aquela que ele aprendeu e foi se moldando. Do outro lado, as pessoas acabam vendo essa figura como alguém que não é possível chegar próximo e dizer, olha, do jeito que está, não está bom, a gente precisa repensar alguma coisa, está aqui uma sugestão.
Tem que repensar um
pouco. Esse distanciamento é um fenômeno interessante, porque eu falo muito isso no coaching. As pessoas reclamam, discutem, e o chefe é isso, o chefe é aquilo, o conselho, o acionista.
Mas não propõe.
Aí eu digo assim, mas você já foi lá conversar com ele sobre isso? Mas é difícil, não vai ser. Em geral, as pessoas têm, os líderes têm essa capacidade de pelo menos ouvir e muitas vezes encaminhar. Mas talvez seja um traço também das empresas globais, quer dizer, essa distância se cria e ela não é explorada devidamente. Então, uma recomendação que eu daria fortemente para as pessoas em qualquer nível é questionarem, terem e desenvolverem a habilidade de levar esse questionamento e levar proposições antes de buscar outras alternativas. Porque também o que acaba acontecendo é que, quer dizer, o mundo não é cor-de-rosa do lado de lá, né? Também precisa investir na própria empresa, porque você vai cair numa outra empresa que você pode encontrar os mesmos problemas.
Ou seja, ouvintes desta série Seres Humanos de Negócios, o que o nosso entrevistado de hoje, Luiz Fernando Jorge, está falando com todas as letras, é que também devemos investir na possibilidade de transformar o modelo cultural dos negócios, humanizando-o na medida do possível, de dentro para fora, e não ficarmos apenas com queixas e críticas sem uma proposição. Luiz Fernando, esses temas são sempre muito interessantes. Eu agradeço muito a aceitação do convite e gostaria de fazer uma última pergunta, que é feita para todos os entrevistados. É uma pergunta difícil, uma pergunta de bate-pronto, mas é uma pergunta que servirá mais tarde para comparar diversas contribuições de diferentes entrevistados. Se você pudesse, se você tivesse o poder de retirar do mundo dos conceitos, de retirar do mundo das ideias alguma coisa e fazer com que isso viesse ao mundo concreto da sociedade, ao mundo de fato, das relações e dos fatos humanos, que ideia ou que conceito você diria, por este conceito, para fazer baixar, né, no mundo esse conceito, vale a pena viver uma vida profissional? Vale a pena realmente uma dedicação. Qual seria a sua contribuição para os nossos ouvintes sobre esta pergunta, que, repito, é uma pergunta comum a todos os entrevistados?
As perguntas aqui são apimentadas, né? Desafiadoras, mas envolventes, né? Eu acho que tem um conceito que eu tenho procurado trabalhar com os executivos e com os grupos, que ele é muito simples de se falar, mas muito difícil de se praticar, que é a questão da confiança. Eu acho que não existe relação, seja de duas pessoas, de um pequeno grupo ou de um grande grupo, que se sustente sem ter confiança. E a confiança se constrói através da proximidade e do investimento de tempo que se faz nessas relações e nesses grupos, que é algo que a gente vai perdendo nas organizações. As pessoas são pressionadas pelos e-mails, pelas viagens, por uma série de questões.
Pelas metas.
Pelas metas. Isso pouco tem de interatividade, né? Está aí a questão dos e-mails, que as pessoas estão se escravizando pelos e-mails. Elas dedicam talvez mais tempo hoje em dia no escritório recebendo e escrevendo e-mails do que conversando com as pessoas que estão no escritório, né? Outro dia uma jovem estava me falando que tinha umas 15, 20 pessoas que trabalhavam no espaço, que não era mais do que 10 ou 15 metros. Elas conversavam entre elas por e-mail. E ela ficou pensando, mas por que, que essa pessoa não levanta e vai conversar com outra? Então veja, esse ambiente não cria proximidade, não cria interação e, por consequência, não gera confiança. Eu acho que isso é algo importante que, em qualquer nível, as pessoas deveriam estar investindo mais.
E tendo respondido a essa pergunta comum, um conceito que qualquer um de nós, sem dúvida, deve olhar com extremo respeito, que é a confiança, né? A construção de relações de confiança, nós terminamos este programa com Luiz Fernando Jorge, sócio-presidente da LFG, que respondeu a diversas perguntas muito interessantes a respeito do tema seres humanos de negócios na vertente do coaching, da construção de sucessões de liderança e dos esforços por identidade corporativa. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.
Você ouviu Seres Humanos de Negócios, com José Ernesto Bolonha. Patrocínio Pátria Publicidade, uma agência para líderes e vice-líderes insatisfeitos.
Uma produção Podcast em Brasil.